O boi em São Paulo segue firme, com uma possibilidade cada vez mais acentuada dos produtores segurarem mais os animais nos pastos, ainda que São Paulo não tenha tanto pasto quanto teve no passado. Quem vai nos falar melhor sobre isso, sobre Araçatuba especificamente e aquela região toda, é Francisco de Assis Brandão Filho, o vice-presidente do CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, e lá conosco, então, lá da antiga terra do Boi Gordo. Francisco, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Giovanni e amigo da Pecuária.
Ah, maravilha, Francisco. Meu amigo, me diga uma coisa. Estamos vendo, ontem falei com o Biancardi, lá de Prudente, falamos recentemente com o Marco Garcia, o ex-presidente do Sindicato Rural, aí do outro lado da fronteira, ali em Três Lagoas. E todos a gente está notando mesmo uma firmeza do boi aí, porque depois do veranico, as chuvas vieram com bastante abundância. E isso está tirando um pouco do conforto dos frigoríficos. Aí está a mesma coisa, Francisco?
Isso, Giovanni, os preços estão muito firmes, está tendo muita procura. Até ontem, durante uma conversa entre amigos, os frigoríficos estão ligando e perguntando quanto você quer para você vender seu boi. Então, é uma coisa inusitada, né? Nesses últimos anos aí, aqui no estado de São Paulo, eles estão numa procura muito grande para bois terminados, viu, Giovanni?
Eles estão realmente com dificuldade de formar lotes, né, Francisco?
Isso, e o estranho é que, por exemplo, vou citar agora uma outra área. A área do Mato Grosso do Sul está com uma defasagem de preço muito grande. E o estranho é que os frigoríficos daqui não estão com aquela volúpia de comprar gado lá no MS, né, para encher as escalas aqui. Eles estão tentando comprar aqui por causa do ICMS, né? E isso está dando uma ostentação muito, muito grande aí. Nós estamos no começo
Exatamente.
do mês, o consumo deu uma firmada, né? Então, está todo mundo assim, otimista quanto ao boi não cair em plena safra esse ano.
Exatamente. Ainda, né, Francisco, que a gente saiba que, em termos nominais, em termos reais, melhor dizendo, a defasagem é muito grande daquilo que poderia ter sido, daquilo que foi, por exemplo, em 2015, que a arroba chegou a mais de 180, né, Francisco? Agora estamos vendo, então, com essa expectativa, essa procura dos frigoríficos, eles estão chegando a ofertar o quê, mais ou menos, Francisco?
Então, eles estudam, né? Eles não é que eles ofertam. Para não fazer oferta, eles falam aquela, ah, você quer quanto? Aí você fala, ah, por 162 eu vendo. Aí eles consultam, tal, faz uma oferta de 161. Quer dizer, tá naquela negociação, tá? Não tem um preço assim, fala assim, não, o preço de balcão hoje é X. Não, não tem. Os frigoríficos estão abertos, estão consultando. O que você fala, eles não. Antigamente você falava, o preço dá uma risada. Hoje estão consultando, levando a sério, porque eu não sei, uma série, não é uma coisa só, né? Uma série de fatores, aquela enchente que deu na Austrália, os Estados Unidos com problemas climáticos, né? Então, assim, a expectativa, porque tudo gira em torno da expectativa, né? A expectativa tá boa, e se não houver muito confinamento esse ano, eu acredito que no segundo semestre vai ter uma recuperação muito grande do preço. Mas é uma expectativa, né? A gente espero que concretize.
Exatamente. Ah, o que a gente tem visto, assim, de uma maneira geral, por exemplo, ontem lá conversando com o seu colega lá do Sindicato Rural de Prudente, o Biancardi, Brandão, ele nos disse que tem negócios pontuais a 160, mais ou menos, mais com boeirado, não, boi capão, animais de melhor qualidade, mas na média está em 156, 157. Então, provavelmente, aí na região de Araçatuba, eles estão analisando dentro dessa margem, né, Francisco, que pode chegar entre 157, 158 até o 161, 162 aí, né?
Isso, depende muito do acabamento do gado. Tem um pessoal que compra gado aqui exatamente para aquela região de Pirapozinho, Martinópolis, ali, que tem dois frigoríficos. Nós temos uma propriedade em Louisiana que a gente vende para aquele lado lá. E o rapaz já me ligou, falando que se a boiada tiver um acabamento bom, né? Acima de 580 quilos, uma logística boa, né? Eles estão pagando 160, sim. O cara já me ofereceu.
Exatamente. É uma média bastante sustentável. Agora, Francisco, nós temos aí uma situação que o produtor e o próprio frigorífico, eles vão ter que começar a observar daqui para frente, né, Francisco? Esses bois que agora o pecuarista tem suporte de pasto, eles vão ter que ir para gancho, no máximo, aí, a partir do mês que vem, pelo menos, né? E há uma expectativa aí de que vai haver uma barrigada, uma pressão. Você acha que esse mês de abril é o mês crucial para fazer dinheiro, Francisco?
O mês de abril é o seguinte, quem tem bons pastos, consegue vazar abril, maio, se as chuvas não cortarem, levar esse gado a pasto até 15, 20 de junho, né? Então, nesse período, quem tem gado a pasto tem que vender, não tem jeito você segurar o gado gordo a pasto na seca, é muito arriscado. Então, vai ter uma oferta, esse gado que está sendo segurado agora, vai ter uma oferta aí no mês de abril, maio, junho. Eu não sei qual quantificar, mas vai ter uma oferta, que você falou. Ninguém vai ficar um gado gordo para passar a seca.
E também tem a questão do clima, como você disse, né, Francisco? De alguma maneira tem que observar agora como vão ser as águas agora em abril, né? E também já começa a perder um pouco de intensidade da luminosidade. E isso tudo, de alguma maneira, o pessoal vai ter que começar a ter reserva de pasto, né? Aliás, já está até atrasado, né, Francisco? Quem tinha que estocar pasto já teria que ter feito lá na época em janeiro já, né?
Exatamente. E também eu estou tendo notícias, Giovanni, de gente que adiantou o primeiro ciclo,
confinamento. Isso é verdade.
Já pôs, já tem gente confinando, né? Para ver se aproveita um preço bom. E muito assim, muita gente fazendo o semi-confinamento a pasto, né? Dando proteinado e tal, para dar uma melhorada no acabamento, dar uma adiantada no gado. Não deixar o gado entrar na seca e vender um gado com preço bom.
Exatamente. Aliás, né, Francisco, que você acompanha a gente, você viu que mais ou menos na segunda quinzena de janeiro, o Notícias Agrícolas falou com vários confinadores e boitéis aí da Alta Noroeste, do Noroeste, Novo Horizonte, Rancharia, e com aquele veranico bravo que foi dezembro e janeiro, já naquele período já tinha cara até de primeiro giro, viu, Francisco?
Exatamente.
E é boi que vai sair em maio, né, Francisco?
Vai sair em maio, vai sair pesado e deu sorte porque eles vão pegar preço bom. E se não cair e continuar firme desse jeito, eles vão matar o boi no preço que acima da expectativa que eles estavam.
Exato. Agora, Francisco, você só está na. Você está no ciclo completo ou só na engorda, Francisco?
Não, eu só engordo.
Está engorda, então. Então você tem uma sintonia até diferente, porque de alguma maneira, Francisco, você tem que desovar e também começar a estudar a reposição. Quer dizer, em algum momento você tem que repor. A reposição agora está meio apertada. É, se você escoar gado em maio, de repente você já começa a pegar uma reposição um pouco mais baixa, né, Francisco? Como que você está analisando, estudando essa situação aí, Francisco?
Olha, aqui hoje, em Araçatuba, está muito difícil você comprar gado magro, porque aqui é o seguinte, quem ou estão confinando ou estão acabando e tal, não existe assim, cria aqui nessa região. Então, você tem que buscar fora daqui. Tá? E maio é um mês de desmama muito forte. Então, maio, quem tiver que repor bezerro, tem que comprar em maio, porque depois de maio, né, o forte da desmama é maio. Aí é pingadinho. Se você for comprar gado, magro, você tem que comprar um lotinho pequeno aqui, outro ali. Não existem grandes lotes para você comprar.
Como também no bezerro, né, Francisco? Quem tiver que pegar
também
bezerro
é para...
Quem tiver que fazer a recria também tem que ir no pingadinho. Não dá para sair para lotar pasto novamente, não.
Não, não. Não tem essa oferta farta de gado aqui na região.
Exatamente. Francisco, por falar nessa situação aí da região, tem até hoje, de antiga Praça do Boi Gordo, hoje a gente costuma brincar dizendo que Araçatuba tem bastante pecuarista, mas o boi está no Mato Grosso do Sul, né, Francisco?
Isso aqui virou cidade dormitório, né? os pecuaristas moram aqui, né? Mas tem Rondonópolis, tem gente no Acre, tem gente muito no Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, né? E pouca gente tem aqui. Aqui virou mais cana, né? O confinamento, o melhor aproveitamento da...
E genética também, né, Francisco? E genética também.
Genética que é forte, muito forte.
Exatamente. E isso, o fato da genética estar perto de vocês, de alguma maneira estar próximo aí, as parcerias, quer dizer, isso tem facilitado a melhoria do gado local, que aliás sempre foi um gado considerado de primeira no estado de São Paulo, né, Francisco?
Aqui a genética é muito forte e é que você, a não ser que você compre um gado de leiteria, se não, é tudo gado genética, tudo de inseminação, de FIV. Então, o gado é muito bom.
Exato. E isso dá para vocês terem uma margem, uma bonificação, uma negociação diferente, Francisco? A gente viu, por exemplo, Minerva lá de Barretos entrando num novo programa de melhoria de carcaça para bonificar o vendedor, para bonificar o fornecedor, enfim. Vocês têm alguma oportunidade de negócios diferenciada aí, Francisco?
Tem. Os frigoríficos estão. Minerva, Marfrig, JBS, os frigoríficos grandes, todos têm, né? Lore precoce, de bonificação de carcaça, de cobertura, né? E o que acontece é o seguinte, quando você pega uma bezerrada, por exemplo, de inseminação artificial ou de FIG, e você desmama esses bezerros, às vezes com 250 a 270 quilos, então essa bezerrada ela vai direto para o confinamento, tá? E ela cria uma carcaça muito acabada e muito jovem. Então eles matam, às vezes, menos de 24 meses. Isso dá uma bonificação muito grande, dá várias bonificações, não é uma só, né? Dá por precocidade, dá por cobertura, dá por acabamento. Então, às vezes, dá 2+2+3 em cima, e isso aí tá estimulando a genética aqui na região.
Maravilha. Francisco, independente do momento em si, ou seja, esse momento que nós estamos apontando aqui, essa dificuldade dos frigoríficos formarem lotes, o manejo, a gestão está na mão do produtor agora, que ele pode cadenciar vendas, etc. Mas, no geral, a competição pelo boi aí está grande entre os frigoríficos aí, entre esses três 10 grandes que você citou, e mais os médios e pequenos, como o de Martinópolis, por exemplo, aí ou não?
Tá, tá. Então, isso que eu tô falando. Hoje, uhum, eles estão ligando, uhum, e querendo negociar. Então, uhum, nunca teve isso, né? Eu nem me lembro de ter passado por isso aí. Uhum. Então, hoje, os compradores, né, representando os frigoríficos, estão ligando e perguntando se você tem lote, se você quer negociar. Uhum. E os pequenos sempre pagam um pouco a mais, pagam geralmente à vista, na balança, uhum, né? Estão pagando uma porcentagem boa, né? Eu mesmo vendi mês passado um gado, metade Elore, metade cruzado, uhum, e apesar de ser um gado de 600 quilos, um acabamento bom, mas eles me pagaram 54%. Uhum. Coisa que no cruzado eles não pagavam, pagavam, uhum, só no Elore. Uhum. Né? Então, tá bom para negociar hoje. Uhum.
Só uma última informação, Francisco, apenas para confirmar uma informação que me veio de Bauru recentemente. Tem gente aí mandando boi para o Mondéria de Bauru, porque parece que eles estão pagando 50% na balança, já na entrada. E sim, não, 50% no pedido e 50% na entrega. Você tem notícia aí, alguma coisa nesse sentido aí, Francisco?
Tem. Uhum. O Mondelli mudou e o Mondelli está em recuperação.
Exatamente. É por isso que eles estão, como eles estavam sem fornecedores, isso, eles estão tendo que buscar forma de atrair, isso, gente. E tem gente que vai lá de Presidente Pitácio e mata boi lá, né?
Isso. O que eles fazem? O guarda, você fala a informação, o guarda eu acho que pesa 20 arrobas. Uhum. Então, eles, um dia antes do embarque, eles depositam 18 arrobas para você, uhum, combinado, uhum, tá? Vai lá e pesa e aí
entrega o resto.
Mata aí e paga o resto. Paga, uhum, o resto.
Exatamente. Ou seja, está acima da metade em arroba já, né, na entrega. Isso é interessante, né, Francisco? Isso isso está fazendo também com que haja um movimento aí de 250 quilômetros para Bauru de boi, né?
Vai pegar onde precisar, né?
Uhum, exatamente. É uma informação que é importante você confirmar, que mostra, né, Francisco, primeiro, a necessidade dos frigoríficos, aqueles que passaram por dificuldades, terem que se enquadrar agora numa outra realidade, né? E a gente torce aqui para que dê certo, porque para quebrar um pouco esse engessamento que os três grandes grupos fazem nesse mercado, né? E depois também mostra que os produtores de várias regiões começam a ousar sair um pouco do chamado quintal, né, Francisco? E cada vez mais longe um pouquinho, né?
Isso aí mesmo, Giovanni.
Uhum, maravilha. Francisco, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui, meu amigo.
Ótimo, Giovanni. Eu estou sempre à disposição aqui. A gente está no mercado aqui em Araçatuba. Uhum. E qualquer coisa, o Ciran aí...
Com certeza.
Todos os Cirãs, especialmente a minha pessoa, estão à disposição de você aí.
Nós que agradecemos. Manda um abraço para o Brancato, presidente do sindicato, tá bom?
Será dado, Giovanni.
Um abraço, Francisco.
Um abração. Tá, tchau.
160, até 161, né? Os frigoríficos estão pesquisando oferta, procurando lotes, ligando, e isso, segundo o vice-presidente do CIRAM, o Sindicato da Alta Noroeste, lá em Araçatuba, falando que talvez nunca tenha visto nada parecido, a tamanha dificuldade hoje das indústrias conseguirem gado acabado, né? E isso tem dado uma firmeza aí. Falou também de como os frigoríficos estão, os produtores também estão mandando gado cada vez mais longe, gente levando para Bauru, 250 quilômetros aí, aproveitando novos métodos de pagamento, podemos chamar assim, que o Mondelli está oferecendo lá em Bauru. Enfim, mostra que a pecuária de corte está tentando se movimentar dentro de um momento um tanto fora da curva aí que está se vivendo aí, entendeu? Em plena safra. Vamos aproveitar e dar uma olhada agora na B3 desta Quarta-feira, estamos vendo aqui o abril a R$ 156,00, sem variação por enquanto. Maio caindo 0,13% a R$ 154,30. Junho e julho zerado aqui. E o boi gordo CPEA São Paulo, ontem, 2 de abril, a R$ 156,85. Caiu pouca coisa, 0,38, mas mostra que o CPEA está ali também, está mostrando uma referência alinhada a outras aí, referências desse mercado. O Notícias Agrícolas fica por aqui agradecendo a sua audiência. E fica com a gente que voltamos em instantes. Muito obrigado.